Está no ar o Fórum 21, um podcast da revista Fórum.
Olá, boa noite, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos no ar, ao vivo, 21:03, com mais um programa Fórum 21. Hoje comigo, Ivan Longo, aqui de São Paulo. Hoje o William não está dividindo a bancada aqui com a gente, porque ele teve um imprevisto. Como vocês já devem ter reparado pelo título da nossa transmissão, nossos convidados especiais aqui da noite são Alberto Carlos Almeida e Ruda Risse, ambos cientistas políticos, professores. Boa noite, Alberto, tudo bem com você? Consegue me ouvir? Tudo certinho aí?
Perfeito. Boa noite, Ivan. Boa noite, Ruda.
Boa noite para você também. Ruda, você está conseguindo me ouvir?
Dá seu salve. Sim, está perfeito. Aí. Boa noite, Ivan. Boa noite, Alberto. Um prazer estar aqui com vocês.
Legal, o prazer é nosso. A gente já tem um pessoal aqui entrando na nossa transmissão. Peço para que todos aqueles que estiverem assistindo aqui a esse vídeo e não forem inscritos no canal da Fórum ainda no YouTube, se inscreva, aperte o sininho para receber todas as notificações de todos os nossos programas. A gente tem uma grade diária aqui, sempre falando de política, direitos humanos, enfim, cada vez ampliando mais esse canal. Então se inscrevam para nos ajudar a fazer esses programas chegarem a um número cada vez maior de pessoas. Bom, como vocês já devem ter parado aqui pela nossa descrição, pelo nosso título, que é o Xadrez das Eleições de 2020. A ideia do programa, hoje, e reunimos dois cientistas políticos aqui, justamente, é discutir quais os possíveis cenários aí para o ano que vem. A gente já está em dezembro, já está chegando na segunda quinzena de dezembro, cerramos o primeiro ano de mandato do presidente Jair Bolsonaro, e a gente está num momento que é uma eleição que parece que nem acabou e já vamos ter outra, né? 2020, temos eleições municipais. Já estamos conseguindo aos poucos vislumbrar alguns cenários, a gente vê alguns acenos, algumas pré-candidaturas sendo aventadas, enfim, então a ideia do programa hoje é a gente tentar vislumbrar quais cenários a gente terá para o ano que vem. Bom, a gente teve uma pesquisa essa semana, Datafolha, que trouxe dados bastante interessantes. O dado chamariz, né, desse Datafolha, que foi mais explorado aí por todos os jornais, é sobre a aprovação do governo de Jair Bolsonaro, né, que é a menor aprovação desde o governo FHC. E passado esse um ano de bolsonarismo, o que se esperar, né, desse núcleo bolsonarista, como esse eleitorado bolsonarista pode vir a se comportar no ano que vem, né? Ele vai ter a mesma força ainda que teve na eleição, ele já sofreu um certo período de desgaste por culpa desse um ano, então eu queria abrir falando justamente sobre isso. Acho que a gente pode fazer uma ordem alfabética aqui, começando pelo Alberto, depois a gente passa para o Rudá. Mas enfim, Alberto, como que você acha que o bolsonarismo virá para essa eleição de 2020, passado esse primeiro ano de mandato, essa primeira experiência de Bolsonaro no poder? Boa noite mais uma vez aí para você.
Boa noite, Ivan. Olha, a gente está passando o primeiro ano agora, e quando chegar na eleição, vai ter passado quase 2 anos, né? E tem aí o que vai acontecer no ano que vem. É interessante, tá? Eleição municipal, eu tradicionalmente faço pesquisa já há vários anos em eleição municipal, e eu não vou lembrar de todos os casos, alguns são emblemáticos. Eu me recordo que em 2008, praticamente no auge do poder de Lula, eu me envolvi com a pesquisa no município de Jaboatão dos Guararapes, que é um município pobre, vizinho a Recife, inclusive tem uma área litorânea na qual é contígua a Recife, então as pessoas bem mais ricas ali residem, né? Mas o município é muito grande e muito pobre. E havia um candidato lá, André, não me lembro o que, que era o do PT, e na época Lula era muito popular e tinha muitos carros de som circulando no município, com a voz de Lula pedindo a votação em André, né? E aí, André Campos, né? E o André perdeu, né? Ele perdeu para um candidato, Elias Gomes, que tinha sido prefeito de uma cidade vizinha, Cabo do Santo Agostinho, e que fez uma campanha dizendo: olha, o prefeito que deu certo no Cabo vai dar certo em Jaboatão dos Guararapes. Por que eu estou falando isso? Para ilustrar que os temas da eleição municipal são temas muito locais, muito municipais. Existem alinhamentos, por exemplo, hoje eu já andei conversando com candidatos do interior de São Paulo, mas isso já acontece há muito tempo no interior de São Paulo também, talvez a coisa esteja ficando mais explícita. Uma candidata, né, uma pré-candidata que hoje está no PCdoB, e ela diz o seguinte, é um município da região, da macro-região de Ribeirão Preto, ela diz o seguinte: olha, não vou poder se eu quiser ser candidato, não poderei ficar no PCdoB, porque no meu município o pessoal fala, não vou votar num partido de esquerda. É claro que em algumas regiões do país isso vai aparecer, quer dizer, né, você começa a ter o aprofundamento dessa divisão geográfica do país. Mas isso vai se combinar com temas municipais, né? Então, e o Bolsonaro vai ter um problema. É muito provável que o partido novo dele, lá, Aliança pelo Brasil, não seja legalizado a tempo de disputar a eleição, que tem que ser em março. O partido tem que estar pronto, né? Não está claro. Ah, pode assinatura eletrônica, mas o TSE não regulamentou, não tem prazo para regulamentar. Enfim, existem muitos fatores complicadores para que ele tenha o partido a tempo. Então, ele, na verdade, o que ele vai tentar fazer se ele não tiver o partido dele a tempo? Ele vai apoiar candidatos de quaisquer partidos que sejam e vai fazer algum tipo de acordo, que pode ser cumprido ou não pelos candidatos, se eles forem eleitos, eles mudarem de partido e irem para o partido de Bolsonaro, o que é possível em se tratando de cargo de poder executivo. Eu colocaria dessa maneira. É uma ilusão, repito, achar que um presidente seja capaz de eleger governadores, que seja capaz de eleger prefeitos. O eleitor lá no município vai dizer, ó, vamos supor, um eleitor que aprove muito o Bolsonaro vai dizer, olha, eu te aprovo, mas aqui o assunto é outro, né? Eu reprovo. Ele vai ter o poder, e um presidente da República tem esse poder, de projetar candidatos desconhecidos. Então ele joga, ele vai lá, faz um programa de televisão, a rede social, e projeta um candidato desconhecido. Mas daí a eleger é um passo mais longo, mais complicado, que nenhum presidente conseguiu fazer isso, né? Os partidos que aumentaram com presidentes na presidência, o Fernando Henrique, o PSDB aumentou muito quando o Fernando Henrique foi presidente, o PT aumentou muito. O que que acontece? Tem o velho e bom governismo brasileiro, lá do Vitor Nunes Leal, coronelismo, inchado e voto. Algumas elites regionais, locais, ali no caso municipais, elas mudam de partido e vão para o partido do presidente e conseguem acesso a recurso por estarem no partido do presidente e conseguem eleger mais. Então, isso aconteceu com o PSDB, com o Fernando Henrique presidente, aconteceu com o PT durante os governos de Lula e de Dilma, com exceção, obviamente, do ano de 2016, que houve uma queda muito acentuada.
Sim. Rudá, o que você tem a dizer sobre essa primeira questão, por favor?
Olha, analisar a eleição municipal, o Alberto já citou, é muito específico e complicado, porque todas as análises que nós temos e pesquisas nessa área indicam que não há relação entre eleição municipal e cenário nacional, com exceção de capitais e metrópoles, mas isso é minoria. Em torno de 80% dos municípios brasileiros tem menos de 40 mil habitantes. É tão maluco isso que a gente fica até com os dados mais recentes. Você citou, nós mal saímos de uma eleição. Pois bem, vamos só lembrar que no segundo turno o Haddad venceu em mais municípios do que o Bolsonaro. Isso pouco se fala. Significa que a campanha do Haddad, mesmo sendo um candidato de classe média, paulistano, né, em função da transferência de voto do Lula, a campanha do Haddad teve uma inserção nos glotões do Brasil muito importante. Então aí ficaria. Então quer dizer que o PT pode sair bem à esquerda? Não. Porque isso tem a ver com as alianças estabelecidas nos locais. Eu só estou querendo mostrar como os dados estatísticos recentes podem levar a gente a uma situação meio uma dedução completamente equivocada. Nós temos uma pesquisa feita pelo Instituto, aquele pesquisa Paraná, né? Paraná Pesquisa, que foi publicada pela Gazeta do Povo recentemente, em acho que 7 capitais do Brasil. O resumo da ópera é, não, pela essa pesquisa, não tem espaço para candidato novo. Ao contrário da eleição passada, alguém que se lança como o não político, o inovador, não tem espaço. O eleitorado das capitais se lembra daquele que tem mais experiência e que tem mais recall, que está na memória, né? É bem interessante, por exemplo, Haddad aparece forte em São Paulo, né? Junto com o Russomano, aquele famoso coelho que sempre sai na frente e nunca ganha eleição, né? Há também uma situação que eu vejo nas redes sociais, E depois eu vou entrar mesmo no dado. Há uma outra situação que eu vejo nas redes sociais de vez em quando, dizendo o seguinte: há pouco tempo aparecia assim, uma mensagem que foi para tudo quanto é lugar, que era a partir de um artigo, a direita já está se articulando em reuniões, e a esquerda? Bom, a questão é que a esquerda está se articulando. É isso que é engraçado. Há uma articulação do PT, envolvendo PT, PSOL e PCdoB, que pode naufragar, mas que vem discutindo primeiro as capitais, envolveria Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Belém do Pará, tendo candidatos mais fortes em Belém do Pará e Rio de Janeiro do PSOL, o PT em São Paulo e o PCdoB no Rio Grande do, em Porto Alegre. Né? Há uma discussão já em curso, e depois cidades polo, de estados. Então, a esquerda está se articulando. Isso significa, então, que vai se eleger? Não. Aí, então, para deixar um pouco mais claro. Três questões rápidas aqui, Ivan. Em primeiro lugar, nós temos estudos sobre eleições municipais dos pequenos municípios, lembrando, 80% são pequenos. O Moacir Palmeira, que é um antropólogo político importante, ele fez um estudo clássico, tempos atrás, que a tese dele era o seguinte: no Brasil, em cidade pequena, nos rincões, cidades rurais, não existe, o que existe é uma adesão. É um movimento muito estranho, quase sempre de dois blocos, ligado a duas famílias que mais ou menos comandam a política local, e a cidade se divide entre o bloco A e o bloco B. O que é mais interessante é que ele percebia na pesquisa dele, de muitos anos, que quando você, numa eleição, apoiava um candidato A, era antiético, uma moral não explícita, você mudar o apoio até a eleição seguinte. Só na eleição seguinte é que você poderia mudar. Durante 4 anos você fica alinhado, ou seja, era normal, ou é normal, nas cidades do interior, que o prefeito que ganha, ele coloque os seus apaniguados e ele expulse da prefeitura aqueles que são apoiados à candidatura derrotada, e assim por diante. Você vê que essa característica é totalmente diferente. Segundo, vamos lembrar que até agora, o partido que era campeão de prefeitos no Brasil e eleições locais, em função dos deputados federais, era o PMDB, agora o MDB. Então nós temos que também ver, e ele está em crise. Então, será que vai continuar esse jogo? E, finalmente, eu já falei aqui, a questão do deputado federal. Depois do lulismo, reforçou a ideia de que prefeito é cabo eleitoral de deputado federal. Então, os deputados federais vão jogar muito peso nessa eleição municipal. Acho que é isso.
Sim, legal. E você tinha citado o fato de que a esquerda está se articulando, sim, principalmente no âmbito das capitais, né? Discutindo as possíveis alianças e tudo mais. E essa era justamente a minha próxima pergunta. Eu queria saber o que vocês já projetam dessas primeiras conversas que os partidos de esquerda já vêm fazendo nas capitais. Quem podem ser os possíveis candidatos? Por exemplo, em Porto Alegre, a Manuela Dávila virá com força? Pode haver uma aliança em torno dela? No Rio de Janeiro, é uma possibilidade real essa aliança em torno do Freixo? São Paulo ainda está essa incógnita porque o Lula acenou para Marta, né, e tem as outras candidaturas. Enfim, como que vocês estão avaliando essas primeiras conversas aí entre os partidos de esquerda para as capitais?
Isso tudo aí que o Rudá falou é verdade. Quer dizer, as pessoas, circulou esse negócio nas redes, que a direita estava se articulando, dizendo que a esquerda não. Todo mundo conversa o tempo inteiro sobre os mesmos assuntos. Quer dizer, direita e esquerda. Agora, cada um, às vezes, tem uma coisinha na frente. Então, o PT... tem ainda os diretórios estaduais, né? A eleição dos diretórios, diretório nacional, né? Então é preciso passar essa etapa para depois entrar na etapa seguinte. O PT é um partido mais organizado do que os demais, então já tem, digamos assim, eu não diria um piloto automático, mas já sabe o que fazer quando entra numa campanha, já tem uma estrutura de ação, outros partidos vão ter que montar essa estrutura. O próprio PSL teve lá a massa crítica que ele acumulou com a campanha de Bolsonaro, não tem mais isso a partir de agora, mas tem muito recurso. Então, é meio injusto, e eu concordo aí com o Rudá, dizer, olha, um está se articulando e outro não, isso não existe. Quer dizer, todos eles se mexem em função do mesmo calendário. Quando eu olho a eleição municipal no Brasil, né, quando a gente olha, o que acontece? A gente pode, evidentemente, comentar de todos os municípios, mas o município que mais importa, eu não estou aqui fazendo juízo de valor, eu acho ruim, mas paciência, é assim que o mundo é. É São Paulo, é como se tivesse a eleição municipal de São Paulo e todas as outras. É São Paulo, dado o fato das principais empresas estarem em São Paulo, dos principais partidos, pelo menos até recentemente, o PSDB perdeu espaço, o mercado financeiro, a mídia, o principal da mídia está em São Paulo. Então, São Paulo é o centro das atenções na eleição municipal. Né? São Paulo ele tem esse poder até de pautar a mídia nacional. Né? E aí a discussão mais importante sempre é em torno das candidaturas de São Paulo. E aí todo mundo está, né, de olho o que está acontecendo no PSDB. A candidatura de Bruno Covas seria uma candidatura absolutamente natural, não fosse o problema de saúde que ele está vivendo agora, porque é natural que alguém dispute a reeleição. O PT é uma eleição importante, então para o PT seria muito ruim entrar com um candidato pouco competitivo, um candidato novo, para fazer o nome, correndo risco nem de ir para um segundo turno. Daí esse aceno de Lula para Marta e as pressões que Haddad sofre para ele ser o candidato. Porque ou é Haddad ou a Marta volta para o PT. Existem muitas resistências, é preciso trabalhar essas resistências. Ou então teria um outro candidato que teria um desempenho, né, por não ser conhecido, ruim. Aí abriria espaço para Márcio França. Márcio França já se colocou como candidato. Então São Paulo é o centro disso. E aí tem essas negociações, Ivan, que você mencionou na pergunta, que é negociações de outras capitais. Vale, eu acho, para que o pessoal que está nos acompanhando tenha uma noção disso, quer dizer, existe um quadro geral, como o PT é o partido mais forte, o maior, na esquerda, ele tem mais coisas para barganhar. Né? Quando eu digo coisas para barganhar, é isso, esse candidato não será agora, em troca de um apoio no outro município. Então, é como se o PT tivesse candidaturas em praticamente todos os municípios que importam. E os outros partidos não. Então, o PCdoB tem tudo para apostar em Porto Alegre, o pessoal tem tudo para apostar no Rio, em Belém. Né? Então, se o PT cede para todos esses individualmente, né, e esses não têm nada muito grande para dar em troca, o PT fica numa situação complicada. Então, tudo isso são arranjos das negociações, são acomodações naturais. Não é que isso seja colocado na mesa na hora da negociação da forma que eu falei aqui. Mas isso informa de maneira até inconsciente os negociadores. Por exemplo, tem Pernambuco lá, Marília Reis queria ter sido candidata a governadora, não foi, né? Foi deputada federal. Eu achei uma boa decisão, porque você sair de vereadora para governador é complicado, vai que ganha, né? O risco é muito grande. Então saiu, foi para deputada federal, está formando maior conhecimento, maior massa crítica na política, agora pode dar um outro passo do tamanho da perna para a prefeitura. Só que aí tem PSB lá, então o PSB vai dizer, não, eu quero ter candidato. Aí pode ter uma barganha só no âmbito de Pernambuco. Olha, o PSB apoia Marília Reis para Recife e o PT apoia o candidato do PSB para governador daí a 2 anos. Né? Então, todas essas são conversas, conversas que não param, né? Elas, sei lá, a partir de janeiro, mais especificamente fevereiro, né? Janeiro é um mês até de um pouco de férias, até para os políticos também, mas a partir de fevereiro essas conversas vão ser muito intensas. Né? E tem a novidade que é importante, que essa eleição proibirá, é a primeira eleição com coligação para vereador, para cargo proporcional proibida. E isso vai fazer com que os partidos tenham incentivo de lançar candidatos próprios para puxar a nominata de vereador. Vereadores, atuais vereadores, são prefeitos do futuro. Muitos vereadores, presidentes de Câmara hoje, vão se tornar prefeitos em 2020, na eleição de 2020. Então, isso é importante para os partidos. E a proibição de coligação tenderá a levar uma redução dos partidos dentro de cada município. Pode não haver uma redução agregada, desde que todos os partidos ganhem um número tal lá de municípios. Mas dentro de cada município, não será surpreendente esses municípios menores, que têm 9 vereadores, que é o mínimo, esses municípios terem um partido só ganhando, 2 partidos ganhando, porque a própria lógica de votação com coligação proibida. E os municípios maiores, com mais vereadores, vão ter mais partidos. Mas essa será uma tendência da eleição de 2020.
Bom. Legal, Rudá, por favor.
Bom, para eu não repetir o que o Alberto falou, eu vou para uma outra vertente, nada divergente com o que ele disse, que é um pouco, talvez seja importante para quem está nos assistindo, entender como que é a engenharia da negociação de uma chapa e de um acordo eleitoral. Obviamente que eu vou ficar centrado pela tua pergunta na esquerda. Em primeiro lugar, não se negocia com quem não tem força. Quando uma força é fraca, você passa por cima. Isso é um princípio da política. Pode parecer muito duro falar isso, extremamente realista, uma coisa fria, mas é assim que funciona na prática, na política. É assim que funciona. Inclusive no mundo sindical, não é só em partidário. Então, isso significa que nesse momento, essas forças de esquerda, e é isso que eu vejo nas redes sociais, o pessoal, principalmente que não tem experiência nenhuma em eleição, em organização partidária, fala, mas por que que já não faz aliança? Esse é o momento de juntar todo mundo. Tem que fazer como o Uruguai. Tá, ele não estudou como é que foi no Uruguai, mas em todo caso, vamos lá. Nesse momento, é um momento que você faz três movimentos. Um movimento é interno no partido. São correntes internas que estão disputando. Por exemplo, se citar o PSOL em São Paulo, pegando a lógica e a leitura do Alberto, se você pegar em São Paulo, tem duas correntes disputando a indicação da cabeça de chapa. Então, eles têm que também fazer movimentos internos para também não criar um racha e sair já sem força. Mas tem um segundo movimento. O segundo movimento é fazer algum tipo de aproximação em relação aos aliados futuros, principalmente cedendo naqueles locais que não têm tanta força para receber apoio naqueles que têm força. Mas há um terceiro movimento que é o seguinte: se você negocia muito de peito aberto logo de cara, olha, aqui nós não temos força, então a gente vai apoiar vocês, você não significa nada, o outro partido que tem força não negocia, simplesmente passa por cima. Então você, ao mesmo tempo, tem que de alguma maneira lançar uma chapa, mesmo que essa chapa seja um balão de ensaio. O que eu estou querendo dizer? O PT, o PSOL e o PCdoB estão conversando, mas conversando com muito cuidado, em todos os lugares. O que é que se anuncia, mais ou menos? O nome mais forte desses três partidos. Para o PSOL, que eles gostariam que os outros apoiassem, nas capitais brasileiras que têm peso e que eles têm força, são Freixo, no Rio de Janeiro, a Áurea Carolina, em Belo Horizonte, e o Edmilson, em Belém do Pará. Isso eles sabem que tem força e eles querem negociar. Acontece que São Paulo, como o Alberto falou, é fundamental. Então, o PSOL noticiou a chapa Boulos-Erundina para a prefeitura. O que é que a gente sabe no bastidor? Que eles cedem caso o candidato seja Haddad, e aí eles criam um problema para a aliança com a Marta. E internamente esse acordo tem a ver com outra chapa, que ainda não foi anunciada, por isso eu não vou falar o nome, do PSOL, que seria uma outra corrente interna do PSOL. Você entendeu? É um jogo de xadrez. Não adianta ficar o tempo inteiro agora analista, jornalista, sociólogo, cientista político, lá vai ser assim, ou não estão falando nada, porque é um momento que é um jogo de xadrez muito delicado. Veja, nesse jogo de barganha, ainda tem alguns partidos que eu não citei, mas que estão no campo do centro-esquerda, alguns um pouco mais para o centro, que é no caso o PSB, por exemplo, e o PDT. Você vê que esse bloco que eu acabei de citar nem fala deles, mas é evidente que eles vão entrar na contabilidade. E obviamente que nessa contabilidade tem um problema, que se chama Ciro Gomes. Então, tem que ser com muito cuidado. E para deixar mais claro como que isso é delicado, eu vou citar uma situação muito interessante que ocorreu na eleição do Haddad para prefeito. O Lula queria eleger o Haddad de qualquer maneira prefeito. Ele tinha acabado de sair do governo, era governo Dilma, e ele queria de qualquer maneira fazer o Haddad se eleger. O Haddad aparecia nas pesquisas em terceiro lugar. O Russomano, para variar, o nosso amigo Coelho, estava em primeiro lugar, como sempre. O Lula pega e faz o seguinte: começa a negociar logo com o PSB. eu não vou falar o nome, mas um dirigente nacional do PSB que me contou isso. Aí o que acontece? Começa a negociação e eles, o Lula fala, Haddad, em São Paulo. O PSB fala, então nós queremos Mossoró. E o Lula, tá bom. Eles se assustam. Aí eles falam, então nós queremos Campinas. Aí o Lula, tá bom. Sabe o que a executiva do PSB decidiu? Fez uma reunião e falou assim, olha, nós devemos estar com um cacife maior do que a gente imagina. Vamos romper com o PT. E romperam em Recife, em Belo Horizonte, mais três cidades importantíssimas. E o Lula, esse gênio da política, ficou lambendo os dedos. Ele exagerou na dose, cedeu demais. E aí o PSB cresceu. Entendeu como o jogo é delicadíssimo? É uma negociação que você tem que levar e a cada momento que você cede, você tem que ter segurança que o outro lado também vai ceder, porque se for descompensado, você mesmo tendo força, você leva prejuízo.
Uda, só acrescentando um negócio legal aí que você falou, né? Porque as pessoas têm muita ilusão da política. Eu sempre digo assim, todo mundo que se desilude com a política tem que tentar entender se você também não se iludiu antes. A política é um terreno muito realista, né? Não tem assim, gostar de fulano, gostar de ciclano. Tem lealdades, tem, né, cumprir acordos, celebrar e cumprir acordos. E aí o que você falou é perfeito, porque é o seguinte, todo mundo quer aumentar seu cacife. Você vai negociar, você aumenta o seu poder de barganha e se apresenta para negociar com o seu poder de barganha. Então, por que que alguém pede alguma coisa para o outro? Você pede, eu peço, mas eu quero alguma coisa em troca. É tudo assim. Todo mundo vai querer. Esse caso que você falou aí é muito interessante na negociação com o Lula, que é uma negociação até de comerciante. Para o comerciante, você aplica isso. Se alguém te faz uma oferta em dinheiro, você aceita de primeira, e se alguém fica arrependido, ele vai dizer, pô, ele aceitou de primeira a minha oferta. Então, eu poderia ter cobrado mais. Né? Foi o caso do Lula aí com o PSB. O Lula saiu aceitando. O PSB disse, pô, eu tinha que ter cobrado mais do Lula. É um raciocínio de comerciante, é normal.
É isso mesmo. E veja, eu não citei o Ciro Gomes à toa. O Ciro Gomes bateu tanto e falou, eu sou tal, e bateu no peito, que se vocês perceberem, nessas conversas que estão tendo de bastidor, ele ficou o último da fila. Justamente para ele entrar com menos barganha e essa empáfia dele ser acalmada, né? Obviamente que ele vai tentar fazer o inverso, vai tentar puxar o PSB, divergências e qualquer tipo de migalha que sobrar dessa discussão desses três partidos, ele vai tentar abocanhar. Esse é o jogo, gente, é um jogo que acontece na direita também, e a direita, vocês veem bem, o Rodrigo Maia, ele acabou de anunciar que ele estaria disposto a compor um acordo com o centro. Centro para ele é DEM, e ele cita o Ciro Gomes. Uhum. Ele fala Dória, nós do DEM e o Ciro Gomes. Então, você vê que ele também está tentando jogar para ver se racha um, talvez, aliado histórico do PT, para trazer para cá, ofertando para ele mais espaço. Isso é um jogo, né? Alguns autores mais liberais dizem que isso é um mercado político. É um mercado. Então a gente precisa ter um pouco de tranquilidade e entender que o jogo nem começou direito.
Tá certo. Muito bom. Deixa eu aproveitar para ler uns comentários aqui no YouTube, o que o pessoal está falando da conversa. A Graça Leão fez um superchat aqui, inclusive, fez uma doação para o canal da Fórum. Ela escreveu, penso que o Brasil vive um trauma de síndrome de eleição. Parece uma eleição Solange, uma compulsão. É verdade. Temos mais alguns comentários aqui. O Riso Filho falou, eu penso que essa eleição para prefeito darão muitas chances para a esquerda em 2022, principalmente nas capitais. Depois temos aqui um comentário do Marcelo Goulart. Na Serra do Rio de Janeiro, os deputados têm grande influência nas eleições municipais, que é aquilo que o Alberto Carlos Almeida estava falando há pouco, né? Que o Lula, não sei se foi o Alberto ou o Rudá agora que estava falando, quando o Lula inaugurou essa coisa de deputado federal, de prefeito eleger deputado federal e vice-versa, né? Tem um outro comentário aqui da Dalva Joana Marília, seria uma ótima governadora, aí já falando lá de Pernambuco, que a gente comentou aqui também, né? Se o PT vai bancar a candidatura da Marília dessa vez ou não. Enfim, eu queria avançar um pouco na discussão com vocês, Rudá e Alberto, e queria falar um pouco sobre a influência do ex-presidente Lula, que agora está solto, né? Supondo que ele continue solto, que não aconteça mais nenhum tipo de julgamento relâmpago, ele venha a ser preso ainda esse ano, em 2020, aliás. Mas pondo que ele continue solto, qual o peso que isso vai ter nessa eleição municipal? Não só no âmbito das articulações, né, que todo mundo sabe que o presidente Lula é um excelente negociador, mas no peso eleitoral mesmo, faz diferença o Lula solto ou o Lula preso, apesar de toda a campanha e comoção que se criou em torno da prisão dele?
Sim, faz diferença, porque ele é um grande articulador político, ele dá o rumo, ele tem autoridade sobre os liderados, seus pares do mundo da política, ele é capaz de, por sua visibilidade, eu comentei isso sobre o Bolsonaro, de, por sua visibilidade, dar visibilidade a candidatos novos. Veja, essa discussão, por exemplo, em São Paulo, sobre a Marta, quem é que colocou essa discussão? Quem tem autoridade para colocar essa discussão? Lula. Né? Então, isso faz toda a diferença. Né? Não tem a menor dúvida com relação a isso. As pessoas confundem, né, e muita gente fica dizendo o Lula manda, manda e desmanda. Na política isso não acontece desse jeito. Ele tem mais autoridade, ele é mais ouvido do que os outros. As pessoas estão mais dispostas a seguir Lula do que dispostas a seguir outros políticos da esquerda, do PT. Mas isso não significa que Lula não tenha que ouvir os outros e, como eu digo, conciliar as visões dos outros, os grupos. Então, ele, Lula, também tem que ceder. Né? Ele talvez seja o que menos tenha de ceder por conta de sua autoridade, por conta de seu prestígio, sua força política, mas ele também cede. Né? Então, é tudo uma negociação. Ele utiliza de todo o seu prestígio para tentar seguir caminhos. Ele pode não conseguir. Esse caso da Marta, por exemplo, eu vejo com simpatia. Eu sou um analista, não sou um político. Então, as pessoas que participam do partido, de dentro do partido, pelo menos um determinado segmento, resiste muito a isso, por diversas razões, por razões mais de princípios, por razões, às vezes, de negociação. Né? Então, Lula vai ter que agir para tentar reduzir essas resistências caso ele ache que seja esse realmente o caminho. Né? E isso leva tempo, não acontece da noite para o dia. É o que nós estamos vendo. Então, é um exemplo concreto. Lula faz, sim, muita diferença estando livre e não estando. Isso eu não tenho a menor dúvida.
Bom, vamos lá. O Lula preso, ele aumenta o cacife pessoal dele pelo sentimento de injustiça. Sim. E, obviamente, que também inunda também a percepção de quem tem dúvidas, não tem um posicionamento político, que talvez ele tenha alguma culpa no cartório. O Lula solto diminui, e você está vendo as pesquisas, o Lula acaba de inverter, acho que foi no Datafolha, acaba de inverter a situação em que 54%, antes dele ser solto, achavam que a prisão dele era justa, agora 54% acham que era injusta e que é justo ele estar solto. Então, a primeira coisa é a imagem em relação a ser uma pessoa criminosa ou não. Isso é muito importante no Brasil, né? Porque as pessoas não têm um conhecimento muito claro do direito, respeitam muito essas instituições, principalmente o judiciário e tal. Bom, essa é a primeira questão. Segundo, o Lula solto, qual é a importância? Ele segura o PT e ele articula melhor a esquerda. Vou dar um exemplo, porque foi citado o caso da Marília Campos. O Lula intercede o tempo inteiro em Pernambuco, inclusive nas eleições municipais de Recife. Nós vamos lembrar o caso que foi mais doloroso, que foi do João da Costa, que ele ganha a convenção, ia para a reeleição e o Lula falou não, porque nós queremos o PSB. Né? Então, assim, e a Marília foi a mesma coisa. Né? Tanto que o Ciro Gomes tentou explorar essa intervenção lulista, vamos dizer assim, na candidatura dela. Ele tentou explorar e não deu, mas a Marília é muito forte, uma família na política super importante, então ela sabia o equilíbrio do jogo, não adianta falar grosso agora e perder amanhã, não é? Então ela ficou, mas é importante a gente entender isso. O Lula tem, ele acalma e coloca uma certa régua nas intenções de pré-candidatos internos do PT. Ele meio que diz, isso aqui tem chance, isso aqui não tem. Deixa eu contar também, já que eu estou contando um outro caso, contar como é que o Lula ele define candidaturas. Quando começa a ter muita disputa, e ele fez isso com o ministro, nos candidatos a ministro. Ele simplesmente chega para as pessoas e fala o seguinte: você tem até tal mês para poder se viabilizar. Não se viabilizou, você está fora. E é assim. Então você vê, isso aqui é uma pessoa que tem autoridade política dentro do seu partido, ele coloca regra, né? É isso que a gente precisa entender. O Lula organiza, e você vê que ele está organizando a discussão em São Paulo. É bem evidente. No Rio ele já é um pouco mais quieto. Por quê? Porque o nome lá de uma frente de centro-esquerda é o Freixo. Só que ele tem um dirigente do PT lá que não é fácil, é o Quaquá, né? Então, assim, não é uma coisa fácil. É quem lidou com o Sérgio Cabral, né? Para a gente entender do que eu estou falando, né? Então, assim, o Lula reorganiza o partido e, ao reorganizar e colocar regra, ele facilita as negociações. Sem o Lula, fica mais solto, disputa de corrente, de nomes, vaidades e assim por diante, né?
Legal. Você citou esse dado da Folha de São Paulo que está mostrando agora que o Lula virou esse número, né? Que agora a maioria da população acha justo ele estar em liberdade, achava injusta a sua prisão, né? Na eleição do ano passado, e até hoje se fala, muita gente solta essa frase pronta de que o antipetismo venceu a eleição. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso, se de fato há esse fator antipetista que possa ter ganhado a eleição, e se há, se isso é uma tese correta, se ele pode ter arrefecido, passado esse um ano de governo Bolsonaro e toda essa mobilização em torno da prisão do ex-presidente Lula. Como que está esse vetor antipetismo que tanto se falou até durante a eleição do ano passado e que tanto ainda se fala?
Rudá, vamos inverter agora, agora você começa.
Até, sempre que é uma fria sou eu, né? Mas vamos lá, olha só. Vamos lá. Primeiro, nós temos no Brasil uma parte do eleitorado que é minoritário, que professa valores de extrema direita ou ultraconservadores, que é diferente de conservador. Os conservadores aceitam a esquerda. Eles não aceitam revolucionários, mas eles odeiam reacionários. No mesmo peso. E aí, eu estou falando dos reacionários. Dependendo do Instituto de Pesquisa, nós estamos entre 12% e 15%. Esse é o eleitorado, talvez, bolsonarista da Gema. 12% não é pouca coisa, mas não elege presidente da República. Vamos lembrar, 12% é a votação que o Ciro Gomes teve o ano passado e ele não foi para o segundo turno. Bom, nós temos uma parte do eleitorado, essa é a parte do eleitorado, nas pesquisas, por exemplo, do Datafolha, que afirma, e do Vox Populi, que afirmam que não votam no PT de jeito nenhum. E o que é interessante, a grande maioria dos brasileiros, quando é questionado sobre esquerda, eles acham que esquerda é PT. Na hora, já falam PT, há uma confusão. Quase nunca citam PSTU, às vezes o PSOL, mas esquerda é PT no Brasil, para a grande massa do eleitorado. Mas acontece que nós temos mais uma parte do eleitorado que é conservador. E o que, que eles dizem na pesquisa? Eles dizem o seguinte: olha, nós não somos radicalmente contra a esquerda, mas nós não gostamos das ideias dela. Se somar com essa extrema esquerda, dá 29% nas pesquisas que a gente tem. Pois bem, vamos pegar o outro lado. É exatamente isso que tem de eleitores que dizem que votam no PT ou votam na esquerda. 29%. Portanto, a massa de eleitores que faz, do ponto de vista nacional, né, que faz cair a eleição para um lado ou para o outro, gira ao redor de 40%. 40% dos eleitores brasileiros, que não é pouco, eles oscilam. Por que que eles oscilam? Porque eles têm valores conservadores em termos de hábito e comportamento, não gostam de casamento homoafetivo, acham que o aborto, se não é um crime, é condenável, defendem totalmente a família, como núcleo tradicional, que, aliás, está diminuindo muito peso no Brasil, segundo o IBGE, né? Pai, mãe, filhos. Ou seja, aqueles valores, não gostam de greve, odeiam quando paralisa e bloqueia rua e rodovias. E por quê? Porque eles acham que eles vencem na vida por esforço próprio. Então, quando tem uma greve e você bloqueia as vias, ele não consegue chegar no trabalho e aí ele é prejudicado porque ele não mostra que ele é bom. Isso é opinião de 80% de moradores de favela, segundo a última pesquisa do Data Popular, que agora está sendo renovado, dezembro, janeiro, tem uma nova pesquisa em todas as favelas do Brasil e deve ser divulgada em fevereiro ou março do ano que vem. Bom, esses 40% então têm valores de comportamento conservadores, porém, em políticas públicas, eles pendem para a esquerda. Eles querem intervenção do Estado, não gostam de privatização, odeiam qualquer discurso ultraliberal. Eles querem que tenha políticas sociais fortes, defende o Bolsa Família, querem imposto não sobre ele, mas sobre os ricos. Então, é por isso que esse bloco de 40%, dependendo do líder, ele pende para um lado ou para o outro. Vamos lembrar, eu vou somar, tá? Que não é muito correto estatisticamente, mas eu vou juntar. 20% dos eleitores que votavam no Lula ou votavam no Bolsonaro, eles diziam que poderiam votar no outro. Era 8% do eleitorado do Lula dizia que votaria no Bolsonaro e 12% do eleitorado do Bolsonaro dizia no ano passado que votaria no Lula, poderia votar no Lula se ele fosse candidato. Então nós temos 20% do eleitorado que é mais ainda oscilante do que esses 40% que eu acabei de falar. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado para não pegar e tirar deduções muito apressadas, porque o outro ganhou a eleição. Vamos só lembrar, na pesquisa do Ibope de dezembro do ano passado, o Bolsonaro tinha 75% de expectativa positiva. E nós estamos discutindo agora, dependendo da pesquisa, que ele está entre 25%, que é o Atlas Político, né? Entre 25% e 30% de apoio, que é o Datafolha. Olha como ele caiu. É o menor índice, como você disse, de apoio no primeiro ano a um presidente eleito da República. Então, vamos ter um pouco de paciência e entender que o jogo é um pouco mais complicado do que fica aparecendo nas redes sociais, né?
Eu até, enfim, falar uma outra visão que eu tenho, né? Esse negócio de antipetismo, eu vejo a eleição passada como eleição governo e oposição, né? Eu fiz uma leitura disso, já gravei um vídeo sobre isso. O PT estava no governo, a Dilma saiu, ela foi retirada do poder pelos políticos em 2016, mas é como se o PT tivesse sido retirado do poder em 2018 pelos eleitores. Em que sentido? A gente pode interpretar assim, é como a Dilma para o eleitor tivesse ficado até 2018. Por quê? Porque a volta de um petista, a volta de Haddad ao poder, seria a continuidade de um governo eleito do PT. E aí o eleitor disse assim, olha, eu não quero nem PT nem PSDB, eu quero um outro cara totalmente fora do sistema. A maioria disse isso, né? A maioria. E houve um transplante do eleitorado do PSDB para Bolsonaro. O PSDB perdeu todo o seu eleitorado, o Alckmin ficou com menos de 5%, o PSDB perdeu todo o seu eleitorado e esse eleitorado foi transplantado, foi um transplante para o voto em Bolsonaro. E o do PT continuou lá, e ele perdeu. A principal derrota do PT foi no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Ele teve uma votação, tanto no primeiro quanto no segundo turno, pior do que em São Paulo, um estado que ele já vinha tendo votações ruins. E perdeu também em Minas. Foi a pior votação recente do PT em Minas. Então ele perdeu. Quem tem ganho a eleição presidencial tem ganho nesses dois estados. Então, Bolsonaro ganhou nos dois e ganhou a eleição. E o eleitor mudou de lado. Eu só estou complementando, né? Falando de uma outra maneira, né? O que o Rudá falou. Quer dizer, ele foi a sociodemografia do voto, ao perfil, né? A visão de mundo do voto. Eu estou indo simplesmente governo e oposição. Você está insatisfeito com o governo, tira. Ou não deixa voltar. Ah, foi tirado em 2016, mas a gente não quer que volte. E põe outro. Ah, se esse outro não ficar, não satisfizer, tira ele, põe a oposição. É assim o tempo inteiro. Em 2002, a vitória de Lula é o quê? A vitória da oposição a Fernando Henrique. Tá? Então, basicamente, é essa a minha interpretação. Essa visão antipetismo é uma formulação mais intelectual, é uma interpretação mais intelectual. Eu acho que a interpretação, digamos assim, pão-pão, queijo-queijo, é o seguinte, olha, é alternância no poder. Ninguém vai ganhar as eleições para sempre. A esquerda não irá ganhar as eleições para sempre, nem a direita vai ganhar as eleições para sempre. Sempre vai ter um momento de alternância no poder, de quem vai ocupar o poder. E esse momento foi 2018.
Posso fazer só um complemento, Ivan?
Claro.
Até pegando um pouco o gancho do Alberto, só ter clareza. A polarização que tinha nos anos 90 e continua nos anos 2000 era em PT, PSDB. O PT continua.
Continua.
Então, a polarização agora é a substituição. Só confirmando aqui o Alberto, é o PSDB pelo Bolsonaro, que poderia ser outro. Então, é evidente que quando você tem a polarização, você tem o anti aquele que se mantém, o antipetismo. Mas isso não significa, como tem alguns analistas apressados, dizer que o PT não elege mais. É o inverso. O discurso do Lula e o discurso do Bolsonaro para destruir qualquer tipo de ameaça à liderança deles tem que ser a polarização. O Bolsonaro tem que falar que vai prender o Lula, que é um cara que prega o ódio, e o Lula tem que falar, esse cara é desqualificado, ele não tem nem educação. Se os dois fazem isso o tempo inteiro, claro que eles têm que medir a virulência, mas se eles fazem isso o tempo inteiro, o centro some do debate. Quem vai conversar no boteco vai conversar contra o Lula ou contra o Bolsonaro. E isso faz os dois chegarem lá na frente. Então, o antipetismo não significa a fraqueza do PT, significa a força do PT, porque ele sempre polariza com o lado de lá, que um dia foi o PSDB, agora é o Bolsonaro, e é bem provável que não continue. Mas vai ter alguma força antipetista, sem dúvida nenhuma.
Sim. Muito bom, Rudá e Alberto. Gostaria de continuar, tinha até mais algumas perguntinhas para fazer, mas infelizmente nosso tempo já está esgotando, eu vou ter que já encerrar nosso programa, mas agradeço muito a participação de vocês. Queria deixar esses minutinhos finais, caso tenham considerações finais, o Alberto quer divulgar o canal do YouTube dele, que começou, já não faz tanto tempo assim, né, que você estreou esse canal, né, Alberto?
Olha só, formalmente, eu tenho ele há muito tempo, mas esse ano, né, e mais recentemente nos últimos 2-3 meses, é o que eu resolvi dinamizar, né? Eu fui aprendendo com o passar do tempo. Então, houve um crescimento, olha, que eu estou bastante satisfeito. Em maio, eu tinha 300 inscritos e eu estou perto de chegar a 30 mil inscritos. Eu achei... Foi um crescimento orgânico, não gastei um tostão para esse crescimento, né? Então, eu estou bem feliz, bem satisfeito com isso. O que, que eu sempre digo, Ivan? Só entrar lá no YouTube e digitar o meu nome, Alberto Carlos Almeida. Não tem dois Alberto Carlos Almeida, tem um só. Então, aí você acha lá o canal, se puder, né, repetir aqui as suas palavras, né, Ivan? Quando você começou aqui, se inscreva, ative as notificações, dê lá uma curtidinha. Né? Eu tenho postado diariamente 2 ou 3 vídeos analisando a política, né? Fazendo aqui o que o Rudá e eu fizemos, né? Sem grandes posicionamentos, sem lacração, mas assim, mais analisando, tentando ajudar a quem me ouve, né, a entender um pouco a lógica da política que está acontecendo. Esse é o objetivo.
Legal, bacana. Recentemente você estava dando um curso, inclusive, né, Carlos? Ainda tá rolando esse curso ou não?
O que acontece, Ivan, são cursos EAD, né? Então, o curso já está numa plataforma na internet e de tempos em tempos eu abro a inscrição. Então, esse curso, eu lancei ele a primeira vez em agosto e vou abrir na semana que vem um período de inscrição, que é um curso de funcionamento da política no Brasil para as pessoas... Porque eu vou lá, aí num vídeo do YouTube, eu falo da política, né? Uhum. Mas o que está por detrás disso, para a pessoa entender melhor, né? Está por detrás aquele funcionamento, coisa que a gente não vê todo dia, que não está na mídia. Então, isso está no curso.
Legal, bacana. Então, fica a dica aí.
Posso?
Claro, Rudá, por favor.
Não, em primeiro lugar, Alberto, eu vejo como que está girando mesmo os seus vídeos, análises... E cá entre nós, sempre com muito elogio junto.
Realmente. Veja só, eu fico num terreno ali escorregadio, né? Porque
sempre,
eu falo,
né?
Coisa que eu sei que as pessoas não gostam. Mas eu até digo, tudo bem, vamos discordar, não tem problema.
Não, Alberto, o que está girando, eu não estou jogando confete, não, que eu sou filho italiano, a gente não gosta muito desse negócio. Eu estou falando que é franco mesmo. É que sempre eu vejo, tem uma credibilidade muito grande quando passa as tuas análises. Fala, é o Alberto, gente, não sei o que, tipo, vamos ouvir, né? Então, eu queria só fazer, então, uma pequena... uma divulgação. Eu sou presidente de um instituto, chama Instituto Cultiva. O site da gente é www.institutocultiva.com.br e nós temos cursos EAD, tem lá um espaço, mas é que o ano que vem nós estamos fazendo algumas parcerias e nós vamos lançar cursos para candidatos a prefeito e vereador. Então, quem quiser, pode entrar lá, tem um local de contato com a gente dentro do site, é só mandar, olha, eu ouvi dizer, o Rudá falou de curso, me interessa, o que, que vai ser isso? Nós vamos lançar logo no início do ano, nós estamos tendo, isso aconteceu porque teve uma demanda imensa nesse final de ano, nós ficamos surpresos, inclusive evangélicos progressistas, gente do interior, partidos, aí falou, então vamos fazer, vai. Então vai ser uma grade geral, né, de discussão da política, o que é Estado, tanto para a Câmara como para a Prefeitura, e depois subtemas, aquelas questões específicas da área social, questão jurídica, e assim por diante, tá ok? Então nós vamos estar ofertando, estou aproveitando aqui para fazer um lançamento quase oficial.
Legal, bacana. Não, quem está assistindo hoje o nosso programa deu sorte, que já pegou duas baitas referências para entender política nacional. Tem o canal do Alberto Carlos Almeida, tem o Instituto do Rudá, então sigam ambos nas redes sociais, fica a dica de nós da Fórum, e assine nosso canal aqui da Fórum também, se você não assina ainda. A gente vai encerrando por aqui. Muito obrigado pela participação, Alberto, muito obrigado, Rudá, e a gente com certeza vai voltar a se falar para analisar eleições ano que vem, ainda vai ter muito debate. Obrigado para vocês, boa noite e até a próxima. Boa noite.
Obrigado, Ivan. Prazer estar contigo também, Rudá. Muito prazer. Obrigado, hein?
Boa noite para vocês.
Boa noite. Boa noite.